Paraná em Rede está de volta.
Depois de um final de semana de praias muito movimentadas em Matinhos, o Ministério Público do Paraná cobrou do prefeito a fiscalização de aglomeração de pessoas na orla da cidade. A presença de turistas e banhistas nas praias está proibida por decreto municipal. Só estão liberadas as atividades esportivas individuais. O Ministério Público cobra em até 48 horas um plano de fiscalização do município e em 5 dias uma relação de todas as autuações feitas com relação ao descumprimento dos decretos, inclusive quanto ao uso de máscara. O Ministério Público ainda diz que se a Prefeitura não cumprir as medidas recomendadas, os gestores municipais de Matinhos podem ser responsabilizados por improbidade administrativa e sofrer apuração de crimes e enfrentar medidas judiciais. O prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati, anunciou nesta segunda-feira por meio das redes sociais que está com Covid-19. Ele afirmou que vai fazer o isolamento em casa, seguindo as recomendações médicas e despachar em sua residência. O anúncio acontece 5 dias depois de o prefeito endurecer as regras de combate ao coronavírus na cidade, decretando o fechamento de bares e de áreas públicas e de baixar uma lei seca que impede o consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais. São medidas preventivas para controlar o avanço da Covid-19 em Londrina. Lei que pune maus-tratos a animais com prisão teve contribuição de maringaenses. Uma lei federal aprovada no Congresso e que aguarda a sanção do presidente da República foi elaborada com a participação de 2 maringaenses, o juiz federal Anderson Furlan e o vereador Flávio Mantovani. Furlan chegou a ser citado textualmente no corpo da lei. Os detalhes com Luciana Penha.
O projeto de lei 1095, aprovado no Senado na última quarta-feira em sessão remota, segue agora para a sanção presidencial. O PL modifica um artigo de uma lei de 1998 que pune maus-tratos a animais. A lei, que está em vigor há mais de 2 décadas, estabelece pena de 3 meses a 1 ano de detenção para quem maltratar, ferir ou mutilar animal doméstico ou silvestre. A nova legislação aumenta a pena para quem maltratar cães e gatos. Neste caso, a detenção pode chegar a 5 anos. 2 maringaenses contribuíram para a elaboração deste texto, o juiz federal Anderson Furlan e o vereador Flávio Mantovani. Foi durante a CPI na Câmara Federal que investigou maus-tratos a animais em 2015. O vereador Flávio Mantovani participou representando a OAB Maringá.
Esse é um desejo muito antigo, é do Brasil todo, que essa lei passasse de para 5 anos, porque segundo a nossa legislação, né, até 4 anos não dá cadeia para ninguém, e até 5 já dá cadeia. E em 2015 nós fomos convidados aí, através da OAB e também por alguns deputados, aí no Congresso Nacional e falar sobre essa legislação, que precisava ter as suas alterações, enfim. Na ocasião, eu e o doutor Anderson Furlan fomos lá palestrar para os deputados, enfim. A bancada ruralista nos xingou bastante naquele momento, mas aquilo plantou uma semente. E finalizada a CPI dos maus tratos, hoje nós temos essa maravilhosa notícia, que essa lei segue para a sanção do presidente.
O juiz federal Anderson Furlan chegou a ser citado textualmente no corpo da lei. Na justificação da lei está expressa a opinião do juiz, que defende aumento de pena e multa para casos de maus tratos.
Muitas pessoas que criticam a aprovação desse projeto de lei acabam se referindo ao fato de que a pena de 2 a 5 anos é maior do que penas previstas para outros tipos de crime, inclusive crimes que envolvam seres humanos. Não deixa de ser um argumento válido. A questão é que, na prática, o que nós percebemos em relação à crueldade contra cães e gatos é que os infratores, e eu posso dizer isso em relação a vários crimes ambientais, os infratores, eles, sabendo que a pena era muito pequena, que o crime era sujeito à lei dos juizados especiais, à lei de crime de menor potencial ofensivo, que é a lei 9.099, onde ele tem possibilidade de receber uma transação, uma suspensão condicional do processo, de pagar uma cesta básica para não sofrer a punição, isso servia como um estímulo. Quando a pessoa praticar a crueldade do animal, seja no seu pet shop, seja em sua casa, ela vai saber que se for descoberto, se alguém gravar, a punição para ela será grave, que ela vai ser colocada numa prisão. Ela vai sofrer uma pena, pode ficar 2, 3, 4 anos presa. Portanto, ela certamente refletirá 2, 3 vezes antes de cometer esse crime. E é isso que a sociedade espera, que esses crimes não sejam praticados. E como ela está dizendo isso para o infrator? Olha, a pena aumentou.
O presidente da República, em live, disse que ia analisar a lei. O prazo de sanção é de 15 dias. De Maringá, Luciana Penha.
Uma das orientações para manter a saúde, mesmo durante a pandemia, é a prática de exercícios físicos. Mas e como fazer com a máscara? Ela pode atrapalhar o desempenho? Quem traz as respostas é a repórter Amanda Yargas.
A adaptação da atividade física em casa, com exercício simples ou dança, é uma alternativa para quem está completamente isolado. Mas quem sai à rua ou frequenta academias acaba enfrentando dúvidas na hora de usar a máscara durante a prática. A pesquisadora em fisiologia do exercício, Juliana Landolfi Maia, diz que o coronavírus circula no ar por bastante tempo, então mesmo ao ar livre, o uso do equipamento de proteção é indispensável.
Mesmo pessoas assintomáticas podem transmitir o vírus. Quando nós utilizamos a máscara, nós estamos nos protegendo e também protegendo o outro, né? Então, a questão do desconforto com relação à utilização da máscara durante o exercício, mas é muito importante que seja utilizada a máscara, porque ela funciona como uma barreira de proteção. Então, ela vai impedir com que o vírus, né, chegue até você ao longo do processo ali da atividade, do exercício físico, e mesmo se você for assintomático, também vai inibir, né, com que você passe para outras pessoas.
De acordo com a pesquisadora, os exercícios físicos podem ter intensidades diferentes, indo de leve à intensa. Neste momento, ela indica a prática de exercícios menos pesados.
Já está comprovado de que não há prejuízo nenhum com relação ao desempenho ou mesmo com relação às trocas gasosas, aí, né, utilizando a máscara, em exercícios leves e moderados. O exercício intenso realmente pode aí haver uma dificuldade com relação à respiração com a máscara, já que o exercício extenuante, ele faz com que a respiração, inclusive pela boca, seja mais intensa, né? Então, nesse momento, o recomendado é que se faça um exercício de leve a moderado.
A pesquisadora também orienta que a máscara deve ser adequada para a prática de exercícios e substituída com frequência.
Que você veja, né, qual máscara você se adapta melhor e dê preferência às máscaras, né, de tecido ou descartáveis que possam ser trocadas com facilidade, porque isso é uma outra questão que vai interferir também no teu processo de respiração ao longo do exercício. Quanto mais úmida fica a máscara, pior vai ser com relação à respiração e também a máscara acaba perdendo a eficiência. Então é necessário que se haja uma troca constante de máscara nesse sentido. E isso vai melhorar, inclusive, a sensação de desconforto ao respirar.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Hoje o Dr. Luiz Nicolodi traz dicas de alimentação e explica como driblar o impacto na saúde sem deixar de comer aqueles alimentos que gostamos.
Cuide-se! Na questão da saúde, a gente evitar alguns tipos de alimentos é fundamental, né, para que a gente possa ter saúde e bem-estar. O que a gente tem percebido na alimentação atual do brasileiro? Qual é o cuidado, os alimentos piores que a gente deve evitar a todo custo consumi-los, né? Então, o primeiro deles são os alimentos processados, né? Então, principalmente as carnes processadas. Tudo que vem dentro de caixinha, pré-congelado, embutidos, enlatados, né? Esse tipo de alimento é muito nocivo para a nossa saúde, pela quantidade de nitritos e nitratos que tem, de conservantes, de outras substâncias que nem são naturais, né? Mas que são químicas para manter aquilo com um aroma, uma textura que engana o nosso paladar. Então, esses alimentos devem ser evitados a todo custo. Outros alimentos que tem que cuidar bastante é a questão do açúcar branco. A gente sabe que o açúcar branco ele está em vários alimentos. Então, não é só o pacotinho de açúcar do mercado. Os refrigerantes, bebidas açucaradas, tipo néctar, bolachas, né? Então, o que é importante a gente fazer? A gente olhar no rótulo do alimento atrás para ver se nos ingredientes o açúcar já aparece lá. Se aparecer logo em primeiro e segundo lugar, evita esse alimento. Tem uma quantidade de açúcar muito grande. Então, é importante tentar evitar o açúcar branco e usar o mínimo possível em casa açúcar branco. Não comprar o açúcar branco, compra o açúcar demerara, o açúcar mascavo. São açúcares menos industrializados, que eles também têm um teor glicêmico um pouco mais baixo quando a gente consome. Então, é importante também tomar esse cuidado. Outra questão é a farinha branca. Então, farinha de trigo branca, que está no pãozinho, né, que a gente compra aí na padaria todo dia. Esse é um problema, porque essa farinha branca ela tem um alto teor glicêmico. Então, a gente consumindo pãozinho de manhã, de tarde, de noite, quando vê, já está diabético, né? Claro que não é só isso, mas é algo que a gente tem que pensar. Comprar mais pão integral, mais pão de fermentação natural, farinha de trigo integral, às vezes farinha de aveia, que ela tem um teor glicêmico mais baixo. Então procurar alimentos melhores, mas tentar evitar a farinha branca, o exagero de farinha branca que a gente tem no nosso hábito alimentar. E aí algumas outras dicas, por exemplo, leite e os derivados tem que cuidar bastante pela quantidade de poluentes que tem nesses alimentos hoje. Agrotóxico, transgênico, tem antibiótico junto, está pasteurizado, tem lá metais, às vezes, alumínio que fica na caixinha. Então, são alimentos que estão muito processados também. Os leites e os derivados do leite tem que tentar diminuir o máximo que puder, né? E as frituras também. Então, alimentos fritos em imersão, aqueles que ficam crocantes, que são interessantes para o paladar, né? Então trazem sabor, mas são muito lesivos para a nossa saúde. Então, de vez em quando, comer uma fritura não vai trazer problema. O problema é que a gente acaba gerando hábitos e aí consome muito seguido. Então, evitar alimentos fritos, cuidar também onde foi frito. Se for fritar algo, frita em casa, que daí você vai saber qual gordura que você colocou. Foi um óleo de girassol, foi um azeite de oliva. Agora, aquela que você compra lá na esquina ou compra no buffet ali, você nunca sabe qual é a gordura que foi utilizada, quantas vezes já foi utilizada. A gordura, quanto mais se utiliza, mais saturada fica. Então, evitar realmente fritura fora de casa. Então, esses foram alguns cuidados, alguns alimentos que nós devemos evitar a todo custo. Então, a gente conseguindo abrir mão deles, muito bom para a nossa saúde. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família, estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
Esse foi o Paraná em Rede desta terça-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Até mais!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.